Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nosso ouvinte da CBN.
Professor, qual é a relação entre o trabalho desenvolvido pelos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia e a pesquisa, né, a informação da CNC, que a inadimplência atinge 30% dos consumidores no país?
É interessante esse tema porque, assim, Ben Bernanke, né, que é o antigo presidente do Fed, que é o Banco Central Americano, juntamente com mais dois, né, Douglas Diamond e o Philip Dybvig, né, ganharam um prêmio para poder falar sobre como é importante a regulação de mercados financeiros e condução em crises financeiras, especialmente no apoio a bancos, né, quando essas crises estão instauradas. E vale lembrar que o Brasil passou por situações semelhantes a essa há um tempo atrás, quando a gente falava sobre o apoio que o governo federal deu, né, aos bancos nas crises de 99, depois na sequência em 2000 e alguma coisa, onde os bancos conseguiram um apoio do governo federal para poder não quebrar. Né? O que acontece? Né? O que acontece é que a gente fala de quando tem uma crise, nós darmos uma resposta suficiente para garantir que essa crise ela seja parada. Então, é como se fala em ondas de choque ou o que nós podemos exemplificar com as pessoas quando a gente joga uma pedra num lago. Aquilo tem ondas que vão se propagando. Né? E quando são várias pedras batendo em diversos lugares, aquele lago que era tranquilo e calmo e facilmente navegável, ele pode ter movimentos que vão até afetar eventualmente a vida das pessoas, olhando em metáfora, né, Luciana? É a mesma coisa quando a gente fala em crise. O Brasil passou por esse momento e você vê que o americano, três americanos ganhando um prêmio por aquilo que no Brasil a gente já provou ser eficiente em termos de gestão financeira. Por quê? Porque quando um governo, de forma inteligente, consciente, faz um auxílio que visa apenas garantir a estabilidade, não enriquecer instituições financeiras, o resultado é ótimo. Né? E quando você pensa no Brasil, na sua pergunta, que tem toda a correlação possível, a crise ainda está presente em muitos setores. E quando a gente fala com relação à CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, né? O que ocorre é que muitas pessoas, 30% ainda, são inadimplentes no Brasil, que é muita gente, né, Luciana? É muita gente. Por quê? Porque a onda de choque da crise que houve no ano passado e no ano anterior continua ainda tendo algum efeito. Portanto, até que esse momento passe e voltemos à estabilidade, à normalidade financeira dos consumidores, onde eles possam voltar a pagar suas contas em dia, liquidar seus financiamentos, seus compromissos, vai demorar algum tempo, a não ser que uma resposta fosse mais eficiente. Então, a gente já está vendo isso em muitas questões, até nas campanhas entre os presidenciáveis que nós temos hoje, discutindo sobre auxílio disso, auxílio daquilo, etc. Mas imagine se não tivesse como seria a crise, e imagine que para poder sair da crise não pode ser baseado em auxílios, tem que se basear necessariamente em trabalho, produção e renda, né? Essa tríade faz parte do nosso dia a dia e de qualquer país que almeja se desenvolver. Então, para que isso volte, né, ou que isso deixe de ocorrer e essa inadimplência se reduza a níveis aceitáveis, tá certo? Nós temos um caminho a percorrer, Luciana.
Uhum. Bom, então, os laureados aí com o Nobel da Economia, eles chegaram à conclusão, né, eles mostraram a importância dos bancos para conter as crises financeiras, foi isso?
Exatamente. Né? E quando você olha os bancos, a gente fala como sendo um agente de intermediação de agentes econômicos que têm uma sobra, né, o que a gente chama de surplus, um excesso de recurso, com aqueles que têm uma falta de recurso. Então, se os bancos entram em colapso, eles quebram um elo importante de duas pontas. De um lado, eu tenho pessoas que podem poupar e poupam menos, e se poupam nos bancos, esse banco quebra, ele perde todas as suas economias. E do outro lado, eu tenho também as pessoas que precisam do dinheiro e que, sem as instituições financeiras, acabam não tendo um meio legal, oficial, de acessar os recursos para garantir que a economia continue fluindo. Né? Então, a situação crítica que hoje nós vivemos em muitos setores e muitas áreas tenderia a ser pior realmente se os agentes financeiros estivessem enfraquecidos por essa crise, o que felizmente não ocorreu na situação do Brasil recentemente.
Uhum. E a inadimplência que essa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio trata são pessoas que pararam de pagar há quanto tempo essa inadimplência? Porque às vezes tem dívidas que estão ainda sendo pagas, não é isso?
Sim, com certeza. Mas a inadimplência tem a ver com o corte que se faz agora, né? Eles estão dizendo o seguinte, que 2016 para cá, né, expandiu mais de 4,5% nossa inadimplência, né, agora em setembro, é o terceiro mês consecutivo que tem inadimplência crescente desde 2016. Né? Por quê? Porque a faixa de pessoas com maior problema são aqueles com o salário mais baixo. Então não é difícil de se imaginar por quê, né, Luciana? O que ocorre é que nós tínhamos um quadro de desemprego e que, eventualmente, algumas pessoas têm voltado a ter uma posição de trabalho onde consiga retirar o seu salário e a renda familiar se restabelecer. Mas, ainda que isso aconteça há um mês atrás, dois meses atrás, ou agora nesse mês, o tempo para poder conseguir recuperar a estabilidade dentro de casa, que é pagar as suas contas essenciais e básicas e, então, voltar os olhos para os financiamentos, para as compras de equipamentos, de materiais, de eletrodomésticos, vai demorar um pouco ainda. Algumas pessoas vão estar contando com um pouquinho que vai receber a mais também no 13º, e para poder fazer uso disso, para ajudar a liquidar isso também, essas contas, de forma mais acelerada. Então, o caminho para poder sair, né, desse atoleiro, ele exige um pouco mais de esforço. Vale assim usar como exemplo o seguinte, né? A gente não vê muito por aqui, mas os maringaenses conseguem, de nossa região toda, conseguem ouvir o trem de madrugada. Esse trem que está parado, quando ele começa a se movimentar, a gente sabe que o esforço, o torque que ele tem que colocar para poder rodar e começar a movimentar, ele é muito grande. Depois que já começou a andar, esse esforço vai ficando menor e ele já anda mais tranquilamente, né, dentro da velocidade, vamos dizer assim, de estabilidade. Mas para sair do buraco, vai ter que fazer muita força. É mais ou menos isso que muitas pessoas hoje estão sentindo na pele e nas suas finanças pessoais, porque deixaram de pagar, né, e não são desonestos, não são pessoas que compraram de má fé para não pagar, é basicamente porque a situação ficou apertada. E agora ele vai precisar realmente fazer um esforço extra, assim como também as companhias, as empresas, de entender que o momento de renegociar dívidas, de liquidar isso, vai acontecer e acontece em breve, né, mas tem que ter paciência e ter muito foco, né. Quem está saindo hoje das dívidas ou está tendo uma renda um pouco maior em relação aos meses anteriores, a melhor coisa a fazer é colocar num planejamento o que vai liquidar, como vai liquidar e quanto vai gastar por mês para ter uma visão de médio prazo um pouco mais saudável, né, Luciana? Porque não vale a pena você virar mês a mês e sem enxergar quando é que isso muda. Então, mesmo que pode parecer longe, mas se o nosso ouvinte conseguir fazer isso numa planilha de Excel financeira, ou se não tiver, peça para a gente no nosso e-mail que a gente encaminha, consegue construir uma visão de saber, olha, que em 5 meses eu consigo zerar tudo que eu tenho de pendência e resolvo assim, assim, assado. Em 6 meses acontece isso. Ah, mas é muito tempo. Mas é melhor ter uma visão de 6 meses onde eu tenha a capacidade de dar uma resposta positiva e eficiente na minha gestão financeira e com o mercado, certo, do que simplesmente continuar rolando isso mês após mês.
Tá certo, professor. Muito obrigada. Até a próxima.
Até semana que vem, Luciana. Um grande abraço.